Brasil. E aí, pecuarista, tudo certo? O Agro Brasil inventou o registro de negócio para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da arroba eram distantes da realidade e você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o Agro Brasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da arroba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo e vem fazer parte da família Agro Brasil comigo. Negociou, registrou.
Muito bem, hoje a gente acordou aí com uma notícia importante para o mercado do boi. A China teria aceitado a entrada da carne bovina brasileira certificada antes do dia 4 de setembro. Por que 4 de setembro? Foi quando houve literalmente aquele embargo, aquela suspensão, né, das exportações para a China em função da constatação de dois casos de vaca louca, casos atípicos, é bom lembrar, e houve uma suspensão imediata dos embarques para a China. Mas tinha volumes que estavam sendo enviados, volumes que foram produzidos antes do dia 4 e também posteriormente foram mandados para a China, e essa carne chegou lá no porto chinês, acabou sendo barrada. Aparentemente, a China autorizou a entrada. Vamos entender o que significa isso na prática e se de fato isso pode chegar à precificação da arroba. Quem nos explica direitinho o que está acontecendo é o Caio Junqueira, analista de mercado da Cross Investimentos. Seja bem-vindo, Caio, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender. Como é que a gente pode entender essa notícia, Caio? É uma boa? A gente precisa entender melhor o que vai acontecer, enfim, isso pode chegar no preço da arroba, Caio?
Bom dia, Alexander, antes do meio-dia, né? Bom dia a todos os ouvintes, é sempre uma satisfação estar aqui tentando esmiuçar um pouco o mercado aí com todo mundo. Bom, Alexander, primeiramente é uma ótima notícia, a gente precisa pensar pelas óticas, né? São várias óticas para se enxergar uma notícia, vamos tentar esmiuçar um pouco sobre a ótica da China, a ótica de quem está exportando e sobre a ótica de quem está produzindo também no pecuarista. Mas a princípio, de modo geral, é uma ótima notícia, uma notícia que a indústria vinha pleitando desde o início, né? Desde o começo do embargo aí, a indústria veio tentando levantar essa possibilidade, e a China foi realmente, pisou no freio quanto a isso. Então a gente tem que largar as coisas bem pontuais em termos do que está acontecendo, o que é esse certificado, o que é esse levantamento que aconteceu hoje da China. Então a China passa a aceitar as carnes que têm certificado internacional. Aonde que estão essas carnes? Qual que é o processo disso? Então, são carnes que foram animais que foram abatidos, processados e têm o certificado internacional de embarque até o dia 3 de novembro de 2021, exatamente da forma que você falou.
3 de setembro.
Essa carne, aonde que está essa carne? Essa carne pode estar navegando, essa carne pode estar em algum porto entre Brasil e China, essa carne pode estar no porto do Brasil, essa carne pode estar, segundo essa nova lei que a ministra falou alguns dias atrás, ela pode estar também dentro de algum armazém certificada e lacrada dentro da própria indústria. A ministra fez isso justamente porque você estava tendo a carne parada dentro do container, dentro dos portos, ela tem custo, então se paga muito dinheiro nisso. Então, aquele processo que a ministra fez deu essa salvaguarda para a turma, para a indústria tirar dos portos e colocar dentro de algum armazém ou dentro da própria pátio aí da indústria. Então, isso para de gerar esses custos alfandegários e são carnes que estão aptas a sair. Então, a gente está nesse processo, são as carnes que têm certificado internacional de embarque, emitidos até o dia 3, as carnes podem estar no navio, portos daqui até lá, portos aqui no Brasil e até mesmo dentro dos pátios aí com contêiner lacrado. Isso aí vai poder ser embarcado de imediato.
Muito bem. Então, essa é a resolução, Caio. Dá para a gente calcular o tamanho disso, o que, que tem hoje de carne, ou qual o custo disso para as indústrias? Como é que isso vai afetar na dinâmica de comercialização das indústrias, por exemplo?
Alexandre, nós estamos falando de um grande volume, do maior volume, por isso que era um pleito muito importante que a indústria, que a BIEC vinha tentando, tá? Então, nós estamos falando de alguma coisa ao redor de 120 até 140 mil toneladas de carne, em termos de volume, é um baita de um volume, e nós estamos falando também de uma receita parada, entre aspas, já foi uma venda feita, mas nem tudo entrou no caixa da indústria, de ao redor de R$1 bilhão. Então, é um alto valor, um baita de um volume, e que realmente vai surtir efeito aí no caixa da indústria, mas era um efeito que já teria que ter entrado no caixa da indústria, né? Isso que a gente tem que largar meio bem claro aí, mas na prática vai aliviar bem aí em termos de caixa, em termos também de espaço também, né, para a indústria poder se movimentar melhor.
Ô Caio, é um volume significativo, é quase que uma vez e meio, até duas vezes, o que a China costumava comprar da gente por mês. Isso alivia também a China, nesse caso, da necessidade de abastecimento de carne bovina lá no mercado interno deles?
Então, Alexandre, é boa, é muito importante a tua pergunta, porque agora a gente passa também a olhar um pouco na ótica do importador, da própria China. Então, a China faz isso num momento crucial, onde ela autoriza o desembarque dessas mercadorias. Então, ela já vinha passando por um processo de alta já na carne do porco. Isso causa uma certa inflação ali dentro do mercado, então você passa a ter um controle inflacionário. Você tem também um período de alto consumo na China agora, que é justamente o ano novo chinês, então a China passa a liberar isso numa hora crucial para ela, então ela vai ter a disponibilidade dessa carne brasileira para ser ofertada lá no ano novo chinês. Com isso a China passa a ter um stand-by, ou passa a ter uma folga um pouco maior para liberar realmente o embargo, né, para suspender realmente o embargo. Então, quando ela faz isso, ela passa a ter a carne disponível para ela, que seria essa carne que está toda parada aí no meio do caminho, ela passa a ser disponível aí para o mercado chinês. Com isso, ela provavelmente ela põe também um pé ou um freio um pouco maior aí na volta, na retomada completa do embargo, né?
Pois
essa notícia, essa é a parte ruim, né?
É exatamente nesse ponto que eu queria chegar. O que precisa acontecer ainda antes da volta do embargo, Caio? Outras coisas precisam ser discutidas, por exemplo, e a carne que foi certificada depois do dia 4, ela também vai poder ser enviada?
Não, essa carne não pode ser enviada, tá? Essa carne não pode ser enviada. A carne que pode ser enviada é a carne que tem, é a mercadoria pronta para embarcar agora, essa mercadoria que tem certificado internacional, tá? O que não tem certificado internacional, que pode ter sido produzido, por exemplo, dia 3 de setembro, dia 2 de setembro, dia 9, ou até mesmo ao longo do mês de agosto, essa carne provavelmente não deu tempo de ter o certificado internacional. Ela é uma carne habilitada, foi um abate habilitado, é um abate que está com o certificado de habilitação, tudo, mas ela não tem o certificado internacional de abate, de embarque, internacional de embarque. Então, você tem também um volume também produzido, pronto para ter o certificado internacional, mas o Brasil não é apto a ter certificado ainda. Então, eu acho, isso é um achismo meu, que o segundo passo da China, antes da reabertura do mercado completo, é regularizar esse estoque sem o certificado internacional. Então, hoje, que pé que está hoje o Brasil com a China? Fluxo de exportação, igualzinho estava ontem. Tá? Então, nós não temos fluxos novos de exportação. Isso que a gente tem que largar frisado aí. Para mim, o próximo passo vai ser ela organizar esse estoque que ela tem de carne agora, que está sendo produzido agora, né? Que foi produzido, mas que não tem o certificado internacional.
Ou seja, não temos novos negócios com a China, o que teoricamente não chega nos preços da arroba.
Exatamente. Você não tem hoje, por exemplo, um frigorífico habilitado, os grandes frigoríficos, até mesmo os menores frigoríficos que são habilitados para exportar para a China, não tem hoje motivo para pagar um pouco, R$1, R$2, R$10 a mais que for numa mercadoria hoje, porque ele já tem o fluxo de exportação. Ele não tem, ele ainda está trabalhando com o mesmo fluxo, ele está atendendo outros países ou atendendo o mercado interno. Então, na vida prática, hoje, da compra e venda de boi, nada mudou. Nada mudou hoje, tá? Até que se tenha o levantamento desse embargo, que não aconteceu. Então, o fluxo de exportação permanece igual a gente tinha ontem.
Muito bem. Agora, o Caio, o que, que você acha que pode acontecer na prática, né? A China, ela consegue ter pelo menos garantido uma parte do abastecimento para o ano novo chinês, que era importante lá para a China. Pode postergar, adiar um pouquinho aí a renegociação, a volta das compras. Acaba sendo uma estratégia também para os chineses, Caio? Qual o efeito colateral dessa possibilidade aí, dessa nova medida autorizada?
Alexandre, eu acho que realmente é uma estratégia. A China está dando um baile realmente no Brasil em estratégia comercial. Primeiro ela suspende, né? Ela tinha a autonomia, né? O Brasil tinha essa autonomia de suspender. Era um processo válido entre as duas partes, então ela suspende o Brasil, deixa esse estoque inteiro parado, né? Agora ela vem, passa um tempo, dá esse chá de espera aí, 80 dias, sei lá quantos dias passou, e agora na iminência da necessidade dela de comprar a carne, ela habilita a entrada dessa carne, então quer dizer, ela está dando realmente um show de organização, essa carne está entrando lá, vai servir para eles agora, então quer dizer, supre essa demanda, essa necessidade a curto prazo, então ela pode dar mais um stand-by em voltar, e ela ainda sabe, ela rastreia, ela sabe exatamente quanto que tem de carne processada que apta a ser enviada para a China também. Então eu acho que o próximo passo dela, por isso que eu falei, o próximo passo da China, isso é um achismo meu, é habilitar tudo isso que foi abatido e está pronto e processado. Então, agora, a hora que estiver esgotando o que vai entrar para ela agora, ela vem falar, agora o que, que vocês têm aí? Tem um X, tá bom, agora pode mandar esse resto aqui. E vai largando o Brasil no banho-maria. Então, eu acho que efeitos práticos na alta da arroba para o pecuarista aí que está escutando essa entrevista, eu acho que é muito pouco. O efeito da alta ainda permanece nas mesmas teclas que a gente vinha batendo ao longo dessas duas semanas. O boi bateu no fundo do poço, ficou muito barato a arroba, desincentivou a turma a confinar o animal, a seca foi muito grande, então nós estamos passando por um processo de vazio de oferta, então está terminando o confinamento e não tem o boi de pasto ainda, então todo esse contexto fez o boi voltar no patamar que está. Podemos ter mais altos a curto prazo em cima dessa notícia que nós estamos tendo hoje? Podemos, porque hoje a maioria dos pecuaristas que estavam negociando seu boi hoje escutou a notícia e está colocando um prêmio, está colocando um ágio já para negociar esse boi. Então, todo esse efeito da notícia pode ter realmente um pouco mais de efeito de alta, mas eu acredito que não é sustentável, vai ser sustentado em cima desses pilares que nós falamos antes, não em cima da que a China está voltando, entendeu?
É o efeito psicológico, né, Caio? Você consegue até mexer com o mercado, mas não tem sustentação, né?
Eu acho que você mexe até com o mercado, porque se põe no couro aí do pecuarista que estava negociando um animal aí de R$320. Ele vê a notícia hoje de manhã, até que ele entenda, até que ele interprete, até que ele esmiúce toda a notícia, ele tira o mercado dele de venda, tira o boi dele de venda, vai colocar 330, vai colocar 325. A indústria vai pagar esse animal dela, desse animal nesse preço mais caro. Eu acredito que ela pagaria se o embargo tivesse sido suspenso, porque daí sim ela pode fazer novas vendas, comprar esse animal porque ela está com margem, é uma questão de margem, de dólar, de quanto ela está negociando. Hoje não existe esse efeito prático, então no fluxo de exportação, hoje nada mudou no dia a dia da indústria. Isso que a gente tem que tem que levar também um pouco de consideração na tomada de decisão entre segurar um pouco mais de boi, um pouco mais de dias, ou realmente colocar esse boi no mercado e aferir esse preço, né? A gente passa a entender também um dos motivos que a semana passada já começou a ter esse boi de R$320 para dentro do estado de São Paulo. Nós saímos de uma base aí de 300, o aplicativo AgroBrasil vinha coletando animais de R$300, de repente você tem um animal de R$320 sendo registrado dentro do aplicativo, então foi um pulo de R$20. Hoje, após essa notícia, a gente enxerga um dos motivos. Então, quer dizer, a indústria enxergou que ia ter esse escoamento de mercadoria saindo, que ela poderia voltar mais ou menos os abates que ela vinha, trabalhar com as câmeras da forma que ela estava acostumada, e aí saiu pagando esse animal para ter esse animal já pronto agora. Então a gente precisa tomar bem cuidado agora na interpretação dessas notícias, para que não segure muito o animal, para que não segure esse animal além da conta, para tentar pedir um boi aí mais caro. Minha indústria vai pagar esse animal realmente, mas se ela tiver saída, né? Se o mercado interno pagar, se o mercado externo que ela está colocando essa carne, que ela está habilitada, Chile, Hong Kong, talvez, Estados Unidos principalmente, se estiver aceitando pagar, ela vai realmente continuar pagando, né? Mas não é essa notícia hoje em si que vai fazer o boi subir, vai subir muito mais no boato do que eu acho que na prática.
O mercado futuro está reagindo bem. Estou vendo aqui o dezembro, 327,25, com uma alta de 1,33%, janeiro subindo 1% também, e fevereiro mais de 1%, já R$330, tanto janeiro quanto fevereiro. Enfim, pode ser esse efeito psicológico que você citou, ou pode ser uma expectativa de que a China, a partir desse primeiro passo dado, também retome as exportações, né, Caio?
Você vê que uma notícia é muito importante, né? Uma notícia graúda aí do nosso maior importador de carne, na verdade. Então ela realmente vai mexer com os ânimos aí de todo mundo que está envolvido nesse elo de negociações. Vai mexer com a bolsa está com R$4 de alta, R$3,50, R$3,55 em alguns vencimentos, e você tem os ânimos realmente exaltados aí em termos de negociações entre pecuarista e frigorífico. Se isso vai ter efeito prático ou não, acho que a gente precisa esperar ao longo da semana, né? Mas a minha ideia é que se tiver algum efeito prático na alta, ela vai ser pontual no mercado físico, justamente por conta dessa ausência de negócio que provavelmente não vão ter ao longo dessa semana. Mas a ausência de negócio pode trazer uma oferta um pouco mais concentrada na outra semana ou na outra. Então, por isso que eu acho que as altas, elas precisam ter uma estrutura, né? Ter um significado para ela ser estruturada para continuar a subir. Se a gente tivesse um levantamento do embargo, aí sim, eu acredito que aí sim a indústria poderia vir a pagar 10, 5, 15 reais a mais já na iminência de novos negócios, né? Então, eu não acho que é o que vai acontecer agora ao longo dessa semana nem da outra, né?
Muito bem. Então, essa é a análise a partir da informação que a gente tem de que a China vai liberar a entrada daquela carne que já havia sido certificada antes do embargo em 4 de setembro. Ficou claríssimo, o Caio trouxe aí uma explicação muito pertinente, muito plausível aí para a situação. Agora, Caio, eu me lembro que a gente conversou na nossa última conversa dos outros mercados que estavam surgindo aí e ocupando esse espaço deixado pela China, e você citou os Estados Unidos. Você viu a reação dos Estados Unidos agora, Caio? O que você espera? O que pode acontecer aí em relação a essa situação, hein?
Então, Alexandre, na prática foi um raio, né, que caiu, a gente está enxergando, não caiu dentro da fazenda, não matou boi nenhum, não veio na cerca, a gente viu que a tempestade está ali perto. Mexer com os Estados Unidos, mexer em si, com o produtor dos Estados Unidos, ou caipira lá dos Estados Unidos, o produtor, o pecuarista de lá, eles são extremamente bairristas, são extremamente organizados nas suas associações. O Texas tem várias associações de produtor de boi lá, de confinamento, então eles são bairristas, e os Estados Unidos tem um histórico já antigo de ajudar o produtor, né? São um histórico bem antigo já de dar dinheiro para o produtor, de fomentar a produção. A gente teve problema com os Estados Unidos com algodão, nós tivemos problema com o Canadá, por exemplo, com a Bombardier, com o negócio de jato. Então, você tem América do Norte aí, principalmente Estados Unidos, você tem essa história de ajuda, né? Então, o produtor americano está vendo a potência do Brasil, é óbvio, eles não são bobos, eles veem a potência que a gente tem de tomar espaço deles, e eles não vão entregar isso facilmente, não. Então, eu acho que mexer com os Estados Unidos, entrar com essa produção forte dentro dos Estados Unidos, é um caminho árduo aí, mas vai ser difícil. Eles não vão entregar isso para nós a preço de banana, não. É muito diferente a gente exportar para os Estados Unidos, por exemplo, e exportar para a China. A China não tem essa produção de boi, eles comem muito pouco, não existe essa cultura de produção de confinamento, então eles necessitam realmente comprar nossa carne. Os Estados Unidos é outra cultura, é completamente diferente. Eles são produtores, são eficientes, são exportadores, são bem regularizados, são bem organizados. Então, você tem já um histórico onde o governo... Não me fugiu a palavra, onde o governo... Quando o governo dá dinheiro para a produção, como é que fala?
Subsídio.
Eles dão subsídio, né? Então a gente tem um histórico já de subsídio nos Estados Unidos muito forte, muito enraizado. Então é um país interessantíssimo para a gente exportar, paga até melhor do que a China, mas você vai ter esses sobressaltos aí, esses percalços por meio do caminho, porque o produtor lá não vai entregar de mão beijada. Né?
Então não dá para ver Estados Unidos como a salvação para a nossa pecuária, então, né, Caio?
Eu acho que até dá, a gente vai ter realmente um processo, a gente está distribuindo melhor, acho que os cestos, né, os ovos nos cestos, colocando os Estados Unidos dentro da nossa cartela de cliente, como dentro da cartela de bons clientes, né, de bom volume, mas não adianta o pecuarista achar que o pecuarista de lá em si vai entregar este mão beijada, não, vai ser complicado, sobe e desce, que a gente viu na China... Provavelmente nós vamos ver ao longo de bastante tempo aqui o Brasil e os Estados Unidos. Nós estamos só começando, né? Agora que o Brasil começa a incomodar os Estados Unidos em termos de exportação de carne, então nós estamos só começando a ver, né?
É isso aí. Mercado, obrigado aí pela frente, então. Caio Junqueira, exatamente. Meu caro, muito obrigado por enquanto pela sua participação. A gente vai trazendo mais notícias à medida que elas vão aparecendo e a gente vai analisando junto com vocês aí. Obrigado pelo apoio. Lembrando que o aplicativo AgroBrasil está aí à sua disposição. Você que quer participar desse mercado, que tem potencial de novas altas aí, pelo menos por enquanto, é isso que a gente consegue enxergar. Não deixe de colaborar, certo, Caio Junqueira?
É isso aí, nós tivemos aí ao longo da semana passada e dessa semana máximas novas sendo registradas, né? Isso é graças ao produtor, ao usuário que está ali dentro usando o aplicativo de forma colaborativa, né? Que é onde ele faz uma venda ou faz uma compra, ele lança ali dentro do aplicativo, então colocando essa malha de informação aí para todo mundo e trazendo informação clara, nítida e muito rápida para as tomadas de decisões, que é isso que o pecuarista, que o bom pecuarista precisa. Então, nós tivemos máxima nova no estado de São Paulo de 320, foi anunciado, foi registrado ali. Hoje, nós tivemos uma máxima nova para dentro do estado de Goiás, foi 310 aí que foi negociado, foi registrado ali dentro do aplicativo. Tivemos uma máxima nova também para o estado do MT, 310 também. Então, assim, é muito importante que todos estejam ali dentro desse ambiente seguro, e faça os seus registros de negócio, né? Não só de vendas, mas também de compra, né? Às vezes compra de bezerro, compra de boi magro, compra de milho, de soja, a gente traz um ambiente ali de precificação da arroba, né? E onde a informação vale realmente dinheiro na tomada de decisão de todo mundo.
Boa. Aplicativo AgroBrasil disponível nas principais lojas virtuais do Brasil, é só procurar lá AgroBrasil, Brasil com Z. Combinado? Obrigado, Caio Junqueira, mais uma vez. Aí. Abraço para você e até a próxima, Caio.
Cara a todos, uma boa tarde.
Valeu. Tá aí, Caio Junqueira, direto lá do interior de São Paulo, direto da Cross Investimentos, trazendo informações e analisando possíveis impactos dessa autorização, portanto, que a China deu para internalização lá da carne brasileira, que havia sido certificada internacionalmente antes do dia 4 de setembro. A carne certificada internacionalmente depois do dia 4 de setembro ainda não tem protocolo para isso. E muito menos a possibilidade de novos negócios. Então, calma, é uma boa notícia, mas ainda não é uma consolidação da retomada do mercado chinês e das negociações com os compradores chineses. Vamos ver o mercado futuro, como está reagindo nesse momento. Novembro trabalhando a R$319,10, uma pequena alta de 0,06%. Dezembro, R$326,90, subindo 1,22%, subindo bem. O janeiro, R$330,35, uma alta de 1,06%. Fevereiro, R$330, alta de 1,09%. E o indicador CPEA fechou ontem a R$315,90, alta de 0,56%. São os números do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência.
Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @ Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @ Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.